Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última quinta-feira estivemos juntos em Salvador, assim como o senador Eunício, o senador Walter Pinheiro e o senador Pimentel, no lançamento do Plano Safra para o Semiárido, 2013-2014. Esse plano é um plano lançado específico para o semiárido e é complementar ao Plano Safra da Agricultura Familiar. Ele vem no sentido de aumentar a segurança produtiva e melhorar a estrutura dos produtores rurais durante a estiagem, permitindo que o Nordeste sobreviva na convivência com a seca. E não sei se os representantes papiloscopistas que estão aqui, a quem quero saudar neste momento, sabem que o meu estado, a Bahia, tem praticamente 70% do seu território nessa região semiárida. A principal medida do plano está relacionada à questão da suspensão das execuções das dívidas dos produtores da região até o fim do próximo ano. Uma luta da bancada nordestina, incansavelmente nesta casa, onde Vossa Excelência se inclui. Também será concedido desconto de até 85% para a liquidação de operações de créditos contratadas até 2006 com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste ou do Tesouro Nacional. O plano também contempla medidas de estímulo à construção de silos para armazenagem de alimentos, de assistência técnica e extensão rural. Ou seja, esses três planos, esses três pontos, a questão da renegociação das dívidas, da armazenagem e da assistência técnica, tem sido, presidente, questões que eu tenho tratado aqui no meu mandato permanentemente, constantemente, assim como diversos outros senadores que são parte da nossa bancada nordestina. Em relação à armazenagem, eu apresentei à Conab um pleito para adotar o Estado da Bahia de dois novos armazéns, um em Luiz Eduardo Magalhães, com a capacidade de 100 mil toneladas, e outro em Juazeiro, com capacidade de 40 mil toneladas. Também defendi aqui no plenário a necessidade de termos no país uma política nacional de armazenagem do governo e que assim possamos superar esse grande desafio que ainda persiste em nosso país. O ministro da Agricultura anunciou naquele momento lá de que construirá um desses armazéns que solicitei, o armazém de Luiz Eduardo Magalhães, uma área de grande produtora de grãos, município do nosso estado, de 150 mil toneladas, e que vão avaliar ao longo deste ano, se não houver investimento privado, já que também a iniciativa privada recebeu recursos, estímulo do governo federal em financiamento para que assim possa proceder. Então, discutirá outros silos, outros armazéns no semiárido. E eu considero de extrema importância que nós tenhamos outros armazéns no semiárido nordestino, especialmente baiano. Em relação à assistência técnica, também apresentei junto à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo um requerimento para um debate importante aqui com a Embrapa e outras instituições para que nós possamos discutir a reestruturação produtiva do semiárido brasileiro visando a melhoria da convivência com a seca. E em relação à dívida dos produtores, apresentei projeto de lei do Senado número 602/2011 para modificar os parâmetros de renegociação das dívidas oriundas de operações de crédito rural lastreadas em recursos do Fundo Constitucional do Financiamento do Nordeste. Projeto este aprovado em maio deste ano na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Em relação à questão das dívidas, senhor presidente, gostaria de pedir atenção que recebi hoje no meu gabinete, esses senhores que estão aqui presentes na nossa tribuna de honra, representantes do movimento dos produtores endividados do semiárido do Nordeste. Temos aqui representantes do estado da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte. Estão aqui os senhores Everaldo Dourado, da cooperativa de Irecê, Valternei Dourado, também da cooperativa de Irecê, Afonso Cartacho, da Paraíba, Cesarão, de Pernambuco, E Celso Dourado, meu querido amigo e amigo de tantos outros deputados, deputado federal constituinte pela Bahia, queridíssimo, grande contribuição deu à luta democrática em nosso estado, também de Irecê. Ao receber esse documento, que foi encaminhado também ao senador Eunício Oliveira, que é o senador que é relator da medida provisória 610, que se comprometeu em incorporar a maior parte das reivindicações trazidas por esses senhores, que consideraram que a medida provisória 610 não atende totalmente às necessidades dos nossos produtores rurais, hoje endividados nas instituições financeiras oficiais e não oficiais, principalmente nas oficiais, no Banco do Nordeste e Banco do Brasil, que precisam da atenção, do socorro do governo federal nesse momento trágico, porque apesar de nós já termos regiões que receberam chuva, nós ainda penaremos muito, digo nós, todos os estados do Nordeste e do semiárido, com as consequências graves da seca nordestina em nossas cidades e em nossos estados. O estado da Bahia também receberá a instalação de 84.800 cisternas para o armazenamento de água, visando o consumo humano, que beneficiará uma população de aproximadamente 520 pessoas. E também durante o lançamento do plano, foram entregues 323 máquinas, 130 retroescavadeiras e 193 motoniveladoras voltadas para a construção de estradas e barragens, além de 250 ônibus escolares do programa Caminho da Escola, de um total de 500 que o Estado da Bahia receberá. Estavam presentes senadores, governadores de todos os estados do Nordeste e também prefeitos de todas as regiões do nosso estado. E eu quero, portanto, não podia deixar de registrar isso aqui, registrei no dia, na própria quinta-feira, o senador Pinheiro também se referiu a isso, e eu não podia deixar de registrar esse importante momento da presença da presidente Dilma em nosso estado. Mas, senhor presidente, senhores senadores, eu também não queria deixar de me reportar rapidamente a essa discussão da reforma política. Ouvi aqui atentamente as palavras do senador Roberto Requião, com quem concordo na maior parte daquilo que ele falou. Porque eu creio que quando vem à tona essa discussão da reforma política e os partidos se apressam a colocar suas posições, precisaríamos trazer ao debate e com a sociedade, especialmente, para responder a uma pergunta. Reforma política para quê? Porque, sem dúvida nenhuma, quando nós estamos falando em reforma política, senadora presidente Ana Amélia, é porque nós estamos sentindo que saiu das ruas e que nos incomoda a ideia de que há um questionamento em relação a representação política no Brasil. Há claramente apontada pelas ruas a vivência de uma crise de representação. E se há uma crise de representação, é porque nós precisamos fazer uma reforma política que represente mais a população brasileira. E para representar mais a população brasileira, nós precisamos garantir que essa reforma política crie mecanismos para fazer com que aqueles segmentos que não estão no parlamento possam estar presentes no parlamento. Destacadamente, uma reforma política que garanta a presença das mulheres e dos negros no parlamento brasileiro, hoje muito subrepresentados. Nós temos subrepresentado do ponto de vista quantitativo. A participação das mulheres no parlamento brasileiro ainda não chega a 10% em todo o conjunto do parlamento brasileiro. A participação dos negros aí é muito menor ainda do que isto. E nós precisamos, portanto, para garantir que esta reforma possa traduzir a possibilidade de mudança nessa representação, de incorporação da representação das maiorias femininas e negras deste país, nós temos que garantir o financiamento público de campanha. Porque, sem dúvida nenhuma, uma grande parte das mulheres que desejariam estar no parlamento municipal, no parlamento estadual, no parlamento federal, hoje não conseguem chegar a isto porque não têm condições objetivas de financiamento que lhe possa permitir a disputa de uma eleição. Falava-se na última eleição no meu estado que para se eleger deputado federal era preciso uma quantia em torno de 3 milhões de reais para viabilizar uma candidatura de um deputado federal. Sem dúvida, a maior parte das nossas lideranças femininas, das nossas lideranças do movimento negro, não tem condição de dispor desses recursos, nem mesmo de mobilizar esses recursos em torno de suas campanhas. É preciso, portanto, pensar uma reforma política que atenda ao desejo da população brasileira de radicalizar a democracia. E radicalizar a democracia criando instrumentos de democracia participativa direta e fortalecendo os instrumentos da democracia representativa. Por isso, também apoio a ideia de que nós possamos ter o voto em lista para que, dentro de cada partido, reforçando o partido, possamos estabelecer métodos de escolhas democrático, como a eleição da lista, do primeiro lugar de cada lista, do segundo lugar de cada lista, e assim por diante, garantindo-se necessariamente uma cota de mulheres e de negros nesta lista a ser apresentada e nos lugares em que nós temos que reservar. Porque se apresentarmos uma cota de 30% para as mulheres e as mulheres forem as últimas 30 em 100, certamente nós não mudaremos a referência dessa participação no parlamento brasileiro. Nós precisamos fazer com que a discussão da lista passe a ser uma discussão democrática na sociedade brasileira e dentro dos partidos políticos. Eu, particularmente, presidente, acho absolutamente desnecessário o voto distrital. Por que acho desnecessário? Porque acho que o sistema proporcional brasileiro, ele permite o voto distritalizado. Basta que nós olhemos, estudemos o resultado eleitoral em cada um dos estados brasileiros. Os deputados estaduais e federais, eles representam determinada região de seus estados. No entanto, não está impedido ao eleitor que quer fazer uma escolha com base numa identificação, por exemplo, de gênero, numa identificação de raça, numa identificação de ideológica, de posicionamentos políticos, de que ele também possa votar por um candidato que eventualmente não é do seu distrito, não é do seu município, mas que se identifica com ele pelas ideias que ele defende, que ele representa. Por isso, eu quero afirmar o meu posicionamento, que considero que é o mais democrático, aquele mais capaz de representar as minorias e maiorias deste país, que é o voto proporcional. Muito obrigada, senhor presidente.